A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. De tempos em tempos, o mundo se une em torno de uma grande esperança. Aconteceu no Chile há 8 anos, quando mineiros ficaram soterrados. Está acontecendo agora, na Tailândia, uma torcida planetária pelo resgate dos meninos presos na caverna inundada. Neste exato momento, bilhões de olhos se voltam para o norte do país, onde especialistas se preparam para a mais arriscada das operações. Ainda nesta edição, ao vivo, da entrada da caverna, nossa equipe traz as últimas informações sobre as tentativas de socorro. Mas antes, vamos conhecer um pouco desse país tão surpreendente. A aventura dos estudantes também revela uma das marcas do povo tailandês: a paixão pela natureza. É o que você começa a descobrir agora no documentário Tailândia Selvagem, produzido pela BBC e exibido com exclusividade na TV aberta do Brasil pelo Globo Repórter.
Uma terra coberta por ricas, densas florestas, onde vivem animais extraordinários e raros. Gigantescos elefantes vagam pelas matas tailandesas. O mitológico tigre asiático também. Leopardos, enormes raposas voadoras e o misterioso urso-gato. Apenas algumas das estranhíssimas criaturas que encontram paz no território do budismo. Aqui, espiritualidade e preservação trilham os mesmos caminhos. O respeito à natureza é quase uma devoção. O sul da Tailândia é também um paraíso natural. 3 mil quilômetros de litoral. Estas são praias esculpidas pelo mar de Andaman. Aqui elevam-se montes de conchas e corais antigos. Este chega a 50 metros de altura. No passado, fazia parte do fundo do mar. Foi empurrado para cima por poderosas forças geológicas. Todo ano, milhões de pessoas são atraídas para cá. A maioria para relaxar nestas praias deslumbrantes. E alguns em busca de adrenalina. Escalar a torre Ao Nang é o maior desafio, quase 100 metros de altura. O que os alpinistas não sabem é que os moradores daqui escalam estas montanhas há séculos. Não em busca de emoção, mas dos tesouros naturais que elas guardam. Estes homens estão de olho numa caverna na parte mais alta do paredão vertical. Quantos perigos para chegar até lá. Eles não têm equipamentos de alta tecnologia, apenas velhas cordas e conhecimento local. E quando finalmente alcançam a caverna, enfrentam a escuridão e novos perigos. Mas o que buscam afinal? Pequenos ninhos de pássaros, quase transparentes. não parecem valiosos, mas na Ásia são uma iguaria muito procurada. Dizem que a sopa de ninho de passarinho estimula o sistema imunológico, melhora a pele e combate o envelhecimento. Acredite, um quilo de ninhos custa mais de $2,000, quase R$8,000. A coleta dos ninhos selvagens é feita há mais de 500 anos. Mas há pouco tempo surgiu uma alternativa para essa arriscada operação. Quem chega à pequena Pakpanang ouve um incessante canto de pássaros em volume altíssimo. Cantos, pios, gorjeios durante 24 horas, nos 7 dias da semana. Esta já foi uma cidade pesqueira. Hoje se transformou no centro de uma nova atividade, o cultivo de ninhos de passarinho. Para simular a escuridão das cavernas, janelas hermeticamente fechadas e dentro de algumas casas, moradores muito especiais. Esta abriga andorinhões. Na época da reprodução, as glândulas salivares se alargam e eles produzem uma saliva muito mais grossa. Durante 40 dias, esse material é depositado em camadas, uma sobre a outra, até que esteja pronto o ninho em forma de xícara. As aves se acomodaram bem aos novos locais de aninhamento. Parecem mais fortes e mais seguras. Quando saem em busca de comida, agricultores observam a evolução do trabalho. Os ninhos só serão retirados quando os filhotes ganharem a plumagem. Uma forma sustentável e nada perigosa de colher a preciosa iguaria. A mais de 50 quilômetros do continente, ficam dois dos mais remotos arquipélagos tailandeses, Similan e Surin. Águas cristalinas, praias douradas. No sul tailandês, os macacos cauda de leão às vezes são chamados de macacos do mar. Não é difícil entender por quê. Mas não se trata apenas de diversão. Eles construíram uma estratégia. Adaptaram suas vidas ao mar. Quando a maré baixa, é a hora do banquete. Saudáveis mariscos ao alcance da mão. Mas não é fácil quebrar uma concha. Estas inteligentes criaturas conseguiram resolver o problema. Transformam pedras em martelos perfeitos. O uso de ferramentas é uma habilidade rara entre macacos. Mas esta é uma espécie que vive em absoluta sintonia com a natureza. No alto da montanha, a mesma espécie enfrenta outros desafios. Nos últimos 6 meses, este filhote contou com a mãe para se alimentar. Mas chegou a uma idade que precisa de dieta mais variada. O problema é, como encontrá-la? Esta é uma espécie que aprendeu a se deslocar a grandes distâncias. Macacos habilidosos que aproveitam todas as oportunidades. O caminho é precário. e especialmente arriscado para esta dupla. Para o filhote, ter uma cauda maior do que o corpo é uma vantagem. Ele pode se agarrar a um apoio, se equilibrar. A difícil descida compensa. Mãe e filho são muito bem recebidos no templo. Budistas têm uma relação excepcional com a natureza. Para eles, todos os seres vivos contribuem de alguma forma com o mundo e todos merecem respeito. Sim, eles acreditam estar contribuindo para o equilíbrio do planeta. Os macacos sabem que são bem-vindos e aproveitam a visita para se refrescar de um dia tão quente. A beleza dos templos impressiona. São lugares sagrados onde monges tentam compreender a si mesmos e o mundo em que vivem. Segundo os princípios budistas, a vida humana ocorre em ciclos, como os do mundo natural. Há mais de 2000 anos, a lua cheia é celebrada pelo budismo como uma representação dessa ideia. Os visitantes também celebram a lua cheia num ritual muito mais extravagante. Na famosa festa da praia de Koh Phangan, os convidados são banhados em luz ultravioleta. A pintura fluorescente de seus corpos brilha. Longe destes olhares, espetáculo igualmente intenso acontece. Debaixo da água, a mesma luz revela maravilhas inesperadas. Recifes e corais brilham quando expostos aos raios ultravioletas. Todos estes corais são fluorescentes. Uma descoberta feita nos anos 30 do século passado. Até hoje, os cientistas discutem por que isso acontece. Uma das hipóteses é que as proteínas fluorescentes agem como uma espécie de protetor solar, preservando os corais dos intensos raios de sol. Algumas criaturas marinhas parecem capazes de ver este espetáculo e até se beneficiar dele. O peixe escorpião, por exemplo, é um predador de emboscada. A camuflagem é sua arma de caça. As algas fluorescentes são o disfarce perfeito. De repente, peixes que estão de passagem são engolidos pela misteriosa boca cavernosa. Mas os mistérios da Tailândia não se escondem apenas no fundo do mar. Do topo das montanhas, podemos observar o Chu Lam, um lago de água doce cercado por gigantes de pedra. ...3.000 quilômetros quadrados de mata. Há 12 milhões de anos, estranhos e assustadores sons ecoam por esta floresta. O bater das asas do grande calau. Este magnífico animal vive um importante momento. Dentro deste buraco está sua parceira de toda uma vida, cuidando dos filhotes recém-nascidos. Ela só sairá dali em 4 meses, quando todos estiverem cobertos de penas. Por enquanto, a família toda depende deste macho para trazer comida. Com o bico longo, ele alcança facilmente as frutas e deposita a colheita na parte de trás da garganta. Depois, com delicadeza, ele espele uma a uma sobre o estreito buraco. Quantos mundos secretos abriga o sul da Tailândia? Este é o Parque Nacional Khui Buri, outrora uma vasta floresta. Em 1999, o governo devolveu esta área à natureza. Os elefantes nativos recuperaram sua terra. Eles comem 150 quilos de comida por dia. Espalham sementes por toda a parte, através do esterco. E assim ajudam no replantio da floresta. Também os manguezais, destruídos para dar lugar a fazendas de criação de camarões, estão recuperados. E esta obra tem efeitos de longo alcance. O recife de coral deve suas águas cristalinas aos manguezais, que filtram naturalmente os sedimentos e poluentes. O Sudeste Asiático tem mais recifes de corais do que qualquer outra região do planeta. As águas tailandesas são a morada de mais de 2.000 espécies de peixes, como a moreia, o peixe-palhaço e gigantes como o tubarão-baleia. E quando pescadores saem ao mar, sempre esperam um sinal para lançar suas redes. O aparecimento dos golfinhos é a senha. Eles sempre estão próximos aos grandes cardumes. O raro golfinho cor-de-rosa também vasculha estas águas. As redes são lançadas e, como se previa, reaparecem carregadas. Antes de voltar para casa, os pescadores oferecem uma parte dos peixes aos golfinhos. A Tailândia é mesmo um lugar onde as pessoas são profundamente ligadas à natureza.
Elefantes são devolvidos à natureza. E ainda nesta edição, ao vivo, as últimas informações sobre a operação de resgate. Voltamos já já.
Site Acessibilidade Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeenfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeenfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
A região central da Tailândia é a mais rica e produtiva. Bangkok e seus 8 milhões de habitantes estão nesta área agitada, também conhecida como a tigela de arroz da nação. Suas férteis planícies de inundação nutrem os arrozais e cobrem 40% das terras cultiváveis. Cenários onde o tempo parece ter parado. A caverna de Praia Nakhon foi descoberta quando a Tailândia ainda era chamada de Sião. O pavilhão real coroa este centro místico visitado pelos reis há séculos. A espiritualidade nos ajuda a compreender a harmoniosa relação com a natureza neste pedaço da Tailândia. Esta raposa voadora do Laio espera que o calor diminua para levantar voo. Com rígidas asas que chegam a quase um metro de envergadura, ela voa até 30 quilômetros à procura de frutas e frequentemente entra em conflito com os agricultores, porque destrói os pomares. A espécie é vista como uma praga, mas não nesta colônia. Quando cai a tarde, as batidas do tambor chamam os monges para a oração. As raposas parecem acostumadas ao som. Aqui os reinos espiritual e animal estão unidos. Segundo os ensinamentos budistas, todos os seres vivos são dignos de bondade e compaixão. O Templo dos Morcegos, como ficou conhecido, tornou-se a morada diurna de pelo menos 6 mil raposas voadoras. Elas deixam o santuário para buscar comida bem longe, mas ao amanhecer vão voltar ao refúgio dos monges. Na Tailândia, o destino de um animal está ligado à história do país. O elefante asiático tem sido reverenciado há séculos. Mas a trajetória da espécie nem sempre foi feliz. Há mais de 4 mil destes gigantes em cativeiro. A maioria dos turistas volta para casa falando em passeios com elefantes domesticados. No santuário de Sublanka, é oferecida a esses animais, tão sacrificados pelo comércio turístico, uma nova vida. Os elefantes são reabilitados e soltos na floresta. Bassana, de 31 anos, foi comprada em 2011. 4 anos depois, chegou um filhote chamado Em, e os dois se tornaram inseparáveis. Em e sua mãe adotiva agora são levados para passeios pontuais na floresta. Quando estiverem familiarizados com os sons e cheiros, quando forem capazes de encontrar água e souberem o que podem ou não comer, serão libertados. Anan, um antigo treinador e condutor de elefantes, faz parte da equipe encarregada dos cuidados diários. Vivo com eles desde os 14 anos. Os filhotes parecem crianças. Quando os vejo, fico muito feliz. E quando chega o dia tão esperado, uma despedida real é preparada. Bassana e Em estão prontos para se juntar à crescente população selvagem. Pelo tamanho e pela sua importância na cultura tailandesa, libertar um elefante é uma das formas mais elevadas de criar mérito. Hoje, 6 serão libertados. uma celebração pelo 60º aniversário da amada princesa Serindon. Um grande dia para o pequeno Em. Ele terá que enfrentar multidões de benfeitores. Anã o ensinou até a inclinar-se diante da princesa. Ela abençoa o grupo todo com água benta e oferece a cada um dos libertados 2 pedaços de cana-de-açúcar para a jornada. Agora, eles estão livres. Vão poder voltar à natureza, diz Anã. A equipe de treinadores continuará zelando pelo progresso do grupo, mas à distância. Vou sentir falta deles, diz Anã. Mas continuamos a viver na mesma floresta. Já existe uma manada de elefantes devolvida anteriormente. Com sorte, Vassana e Em podem se juntar a eles, mas antes terão que se acostumar à vida sem Anã. Essa rede de canais, durante a estação das chuvas, acaba levando sedimentos férteis até o Golfo da Tailândia. Bandos de andorinhas do mar aproveitam o momento. Mas um pescador muito maior alcançou estas águas. Uma baleia de braia, 15 metros de comprimento. De agosto a dezembro, elas se reúnem no Golfo. Normalmente elas se alimentam sozinhas. E a mãe e seu filhote podem caçar juntas. Estas baleias têm um comportamento que intriga os biólogos marinhos. Elas chegam a sacudir o corpo para empurrar os peixes para o fundo da garganta. Em outras partes do mundo, onde consomem peixes maiores, esse método não é comum. Os especialistas imaginam que as anchovas, tão pequenas, escorreguem para fora da boca. As gigantes do mar são tratadas com respeito e reverência na Tailândia. Bem longe delas, os gigantes da floresta que ganharam a liberdade estão quase adaptados e se apoiam cada vez mais na natureza. Escalar um barranco alto e escorregadio pode ser perigoso para o pequeno Em. Mas Vassana, a mãe adotiva, mostra como fazer. Sobem encostas de joelhos. Os treinadores ainda seguem o grupo. É preciso ter certeza que estão saudáveis e aprendendo com sucesso a se alimentar sozinhos. Anã nunca mais terá contato próximo com eles, soltos na floresta, como selvagens que são. Fico feliz porque agora são livres, diz o antigo treinador. Desejo que tenham sorte e me despeço.
O mitológico tigre asiático, protegido por cientistas e até por soldados. E daqui a pouco, nossos repórteres Rodrigo Alvarez e Mário Câmara trazem ao vivo as últimas informações sobre a operação de resgate. Voltamos já já.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Montanhas cobertas de florestas. Assim é o norte tailandês, um cenário diferente. Este céu verde esconde algumas das criaturas mais raras do planeta: o leopardo, o tapir malaio e o urso gato asiático. Doi Kien Thanom é o pico mais alto, o teto da Tailândia, mais de 2.500 metros de altitude. Sob este cobertor de névoa, há um mundo encantado. Matas selvagens, riachos de águas claras e um labirinto de cavernas, mais de 4 mil já descobertas. Esta tem 50 metros de altura. Morada de andorinhões. E da cobra rateira chinesa. Para escapar dela, as aves fazem seus ninhos em lugares inacessíveis. À noite, se mantêm imóveis na esperança de que o perigo desapareça. Ao amanhecer, podem voltar à segurança dos céus. É neste cenário, belo e ao mesmo tempo assustador, que Anfar trabalha todos os dias. Ela limpa a caverna dos detritos das aves. Com isso, acredita estar agradando aos céus. Mas ela também usa o material que recolhe para adubar suas plantações de alho. Assim, os pés vão crescer mais resistentes a insetos e doenças. Agricultores das montanhas mantêm uma estreita ligação com a vida selvagem. Quando quebra e dobra as folhas da bananeira nas nervuras, este homem cria novas casas para um mamífero raro e misterioso: o morcego pintado. O bicho passa a noite neste lugar incomum porque há falta de florestas naturais nesta região. Eu os acho lindos e tento preservá-los para as crianças das futuras gerações, explica o agricultor. Até alguns anos atrás, esta era uma visão rara. Mas no início do século, foi descoberto aqui um grupo em reprodução. Eles também são chamados de morcegos borboleta. Para o senhor Thanom, a recompensa pelo trabalho é simplesmente observar a beleza natural das asas. Para esta espécie, bastou uma pessoa para fazer toda a diferença. Lua cheia. Na cultura budista, lanternas lançadas aos céus como balões representam a passagem da escuridão para a luz. Abandonar os problemas passados e dar boas-vindas a uma nova esperança de futuro. famílias inteiras e grupos de amigos se unem em torno deste ritual. Eles celebram os elementos da natureza e homenageiam a deusa das águas. O rio do vilarejo se cobre de pequenos cestos iluminados. Nas montanhas do norte, sobrevive uma grande floresta. É a maior área protegida do Sudeste Asiático. Aqui também vivem grandes predadores. Os guardas armados que caminham pela mata chegaram para proteger o mais raro de todos, o tigre tailandês. Acredita-se que da vasta população original restaram apenas 200, agora ameaçados de extinção. Os guardas passam todas as informações que descobrem aos cientistas e também trabalham duro para salvar a espécie. Missão quase impossível. Os tigres são muito arredios. Só as armadilhas fotográficas conseguem flagrá-los. E elas revelaram que existe uma população significativa vivendo nestas matas, que ficam a apenas 4 horas de distância da capital. Imagens das armadilhas fotográficas têm sido fundamentais para identificar e quantificar os que vivem aqui. As listas são como impressões digitais, exclusivas em cada animal. 70 tigres circulam por esta floresta, um número que dobrou na última década, graças à vigilância e ao trabalho destes cientistas. O norte montanhoso da Tailândia é uma terra muito antiga. A exploração da madeira abriu muitas clareiras na região e criou novas oportunidades para outras espécies de plantas. Hoje, girassóis cobrem estas montanhas. Eles foram trazidos da América Central como plantas ornamentais. Mas ninguém sabe como foram parar nestas encostas, onde se espalharam como fogo na mata. Hoje, turistas vêm de longe para admirar este espetáculo. A população local abraçou a flor estrangeira como se fosse um mascote. E assim, o girassol mexicano transformou a paisagem do norte tailandês.
A incrível história da mulher que salvou um elefante do trabalho escravo e foi adotada por uma manada inteira. E, ao vivo, as últimas informações sobre a arriscada operação de resgate dos meninos tailandeses. Veja a seguir.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
A beleza desta floresta ao norte da Tailândia esconde alguns perigos. Por aqui circulam elefantes selvagens, animais que podem pesar até 5 toneladas. Ninguém vai querer cruzar com um gigante destes na mata fechada. Mas observe bem a cena que está para acontecer. quem se aproxima é Lek, uma mulher que não parece ter medo. Ela toca o animal, que emite som tão assustador. Um encontro de puro carinho entre os dois. Não, ela não é uma domadora. O elefante é um velho conhecido. Foi salvo por ela de uma vida de muito sofrimento e trabalho. A derrubada de florestas de madeira nobre já foi uma coisa natural na Tailândia. E os elefantes eram usados como tratores. Quando Lek viu este elefante pela primeira vez, ele estava machucado de tanto transportar toras. O que vi no seu olhar mudou minha vida para sempre, conta a tailandesa. Hoje, ela trabalha no resgate de animais usados em acampamentos ilegais de extração de madeira ou em circos. Lek oferece aos gigantes uma nova vida. Criou um santuário onde podem circular sem correntes e criar novos laços. Elefantes asiáticos vivem em grupos familiares, mas estes adotaram Lek como parte da sua manada. Quando estou com eles, não tenho medo, diz ela. Sinto que me aceitam. São a minha família. Elefantes são inteligentes e emocionais. Depois de anos de traumas e sofrimento, eles agora depositam toda a sua confiança em Lek. Num país onde nem sempre há espaço para devolver tantos animais à selva, estes elefantes poderão passar o resto de seus dias neste santuário. Com o amor e a dedicação de Lek, vão ter todos os cuidados que precisam. Ganharam uma segunda chance na vida.
Já é manhã de sábado na Tailândia. Nossos repórteres Rodrigo Alvarez e Mário Câmara estão bem perto da caverna. Rodrigo, como está a situação neste momento?
Boa noite, Chapelein. Boa noite a todos que acompanham o Globo Repórter. Olha, Chapelein, a situação hoje é de um pouco mais pragmatismo. O otimismo dos primeiros dias deu lugar à certeza de que preciso agir rápido para tirar os meninos e o treinador de dentro da caverna o mais rapidamente possível. Isso porque o oxigênio vem baixando lá dentro. E não é possível manter uma operação como eles vêm mantendo, de levar balões de oxigênio por 4 quilômetros numa caverna inundada por muito tempo. A gente sabe, na última madrugada, um mergulhador tailandês muito experiente morreu fazendo esse trajeto. Então, eles querem agir o mais rápido possível. Tem feito também os engenheiros perfurações para tentar chegar aos meninos numa tentativa de tirá-los por cima, a seco, sem passar pela inundação. Mas aí eles têm medo também de que possa a caverna desabar. Então, o mais provável, Chapelein, é que nas próximas horas, nos próximos dias, talvez, os meninos saiam mergulhando pelo interior da caverna. Agora, o governo tailandês já vem alertando as famílias para o risco que isso oferece. Vamos continuar acompanhando, Chapelein.
Boa sorte para todos aí. Nossos repórteres continuam acompanhando esta dramática operação de resgate. Um bom fim de semana e até a próxima sexta.
Ajuda os vós. Há 15 anos em ser